Pergunta: qual a maior celebração da sua vida? Qual é a data, qual é o momento que você pessoalmente ou a sua família mais gostam de celebrar? Existe alguma festa especial? Às vezes aniversário da mãe, aniversário de casamento, seu próprio aniversário, algum evento especial que aconteceu na sua vida? Às vezes a gente usa a expressão nasceu de novo, né? Quando passa por um momento assim bastante delicado na sua saúde ou na sua vida. Qual é a festa que você mais gosta de celebrar? Ou qual é a data que você mais gosta de lembrar? Eu gosto muito da data de 19 de maio. Já dá para imaginar, né? Teve uma moça que disse sim para mim dia 19 de maio. Né? Não aquele sim que muitos testemunharam, aquele só eu ouvi. Aquele foi o primeiro lá atrás. E é uma data que para mim é importante, porque marca o começo de uma fase nova, marca o começo de uma mudança. Existe uma celebração na história de Israel que é única, que é a maior celebração que Israel poderia imaginar. E é um momento crucial na vida de Israel, porque o povo de Israel foi liberto da escravidão. Dificilmente nós teremos um dia a noção do que isso significa. Talvez até alguns aqui tenham nos seus ancestrais, na sua história, a história da escravidão. Mas o povo de Israel era um povo todo ele escravizado durante várias gerações. Durante vários anos, durante vários séculos, na verdade, o povo de Israel vivia escravo. E já não sabia mais o que era não ser escravo. Não se tinha mais registros na sua memória do que era não ser escravo. E um dia, o Deus de Israel, aquele Deus que nós estamos adorando, ele chega para Moisés e ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi meu povo sendo oprimido, meu povo vivendo debaixo da escravidão. E a celebração da Páscoa, a celebração que é instituída, ela marca esta data. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor comigo em Êxodo. Êxodo 12, onde essa celebração, a maior celebração da história de Israel, tem o seu início. Êxodo 12, a partir do versículo 14. Êxodo 12, 14. Deus falando através de Moisés e diz o seguinte: este dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Percebe a repetição? Todos os seus descendentes, e depois ele fala um decreto perpétuo. E depois ele vai dando todas as instruções. Mais adiante ele fala assim: quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Veja que interessante, Deus vê o clamor do seu povo, ele marca a data da libertação, ele institui uma celebração para isso, e ele conhece a sua criação. Ele sabe que criança pergunta. E não se os seus filhos perguntarem, mas quando os seus filhos perguntarem. Quando os seus filhos perguntarem, digam a eles: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Foi um dia marcante, um dia memorável. Todas as famílias de Israel foram conclamadas a estarem reunidas, a estarem juntas em suas casas. Lá fora, havendo uma tragédia acontecendo, muito choro, muita destruição, escuridão, os primogênitos de todas as famílias estavam perdendo as suas vidas. E o povo de Israel, marcado com o sangue no umbral da porta, estava celebrando uma cerimônia muito simples. Uma cerimônia com elementos muito naturais do meio daquela cultura. Deveriam preparar pães mais simples, pães sem fermento. Deveriam ter ali um vinho que era natural, que era muito comum ter nas casas. E eles deveriam celebrar com um pequeno cabrito esse momento de libertação. Enquanto lá fora a morte, destruição, choro e tragédia. Quem celebrava a Páscoa celebrava proteção e merecida, favor e merecido, a libertação. Interessante que quando a gente observa todo esse processo de libertação do povo de Israel, o povo é escravo e o objetivo de Deus com a libertação é que ele se torne um povo adorador. É um processo de transformação absoluta, de um povo que não tem domínio sobre as suas decisões, que precisa agir e trabalhar de acordo com instruções que vêm de cima de uma maneira bastante humilhante, bastante opressora, e o objetivo final de Deus é que esse povo se transforme em um povo adorador. Eles saem do Egito após as 10 pragas, a travessia do mar e etc., recebem os 10 mandamentos e Deus dá a eles instruções, agora vão para a terra que eu separei para vocês e me adorem. E ele dá, e tem um livro inteiro na Bíblia dizendo como o Deus de Israel deveria ser adorado. Esse é o objetivo de Deus quando ele liberta alguém. Não é simplesmente livre, eu não sou simplesmente livre, mas eu sou livre para adorar. Livre para adorar. O povo de Israel precisou de uma quarentena. O povo de Israel não conseguiu fazer essa mudança de uma hora para outra. De escravo para adorador, aquilo foi muito rápido para eles. Eles não deram conta. Chegaram, passaram o Monte Sinai, receberam as instruções, foram até a Terra Prometida, os 12 espias foram enviados, voltaram e falaram, não dá. Esse povo é mais alto que a gente, então aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que nos dá o maná, aquele Deus que mandou as 10 pragas, aquele Deus, ele não vai ser capaz de derrubar essas pessoas porque eles são mais altos que a gente, percebe? Não vai dar certo. E Deus fala, ok. Então entre escravo e adorador eu vou ter que colocar uma fase intermediária, uma fase de peregrino. Aquela geração que sucumbiu às ameaças, que não creu, que não teve fé, que com base em todas as evidências recentes, eles nunca tinham visto Deus agindo. E de repente uma praga, outra praga, outra praga, outra praga, a abertura do mar, Deus falando no Monte Sinai, uma série de evidências condensadas em provavelmente menos de 1 ano, 6 meses. Imagine você nunca ter visto Deus agindo na sua vida e de repente uma série de evidências assim totalmente inexplicáveis e aí ele fala para você, entra na terra prometida. Aí eles falaram, não dá, eu só tenho 1,80m, eles tudo têm 2,08m. E Deus fala, ok, se não há fé suficiente em Israel, se vocês preferem confiar no relato, né, daqueles 10 espias, dos 12, 10 vieram com um pensamento pessimista, apenas Josué e Caleb vieram dizendo, não, nosso Deus é mais forte. Mas o povo sucumbiu a esse outro lado, então vocês vão ter que passar um tempo como peregrino. Hoje nós vivemos a nova aliança. E a celebração da ceia, ela é uma continuação, ela começa com este entendimento, ela começa com essa celebração do povo de Israel, mas hoje nós vivemos uma celebração que substitui aquela. Porque aquela aliança feita com Israel lá atrás, na época de Moisés, também foi substituída, o Fernando falou sobre isso, vivemos a nova aliança. Eu estou junto com você, eu concordo, eu acho que essa é melhor que aquela. Né? Os teólogos podem discutir isso depois, vivemos a melhor aliança. Abra sua Bíblia lá em Romanos, é um dos trechos, existe tanto, foi difícil escolher um texto que compilasse tão bem o que acontece nessa transição, mas Romanos 3 é uma ótima definição, um ótimo resumo dessa transição, Romanos 3 do 21 em diante. E ele está, imagine todo esse contexto que eu falei, de toda essa libertação e da Páscoa e a lei que foi carregada, a lei que foi carregada junto nesse processo, e aí Romanos 3, 21 fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não somente da casa de Israel, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O Senhor Deus, aquele que poupou Israel, que tirou Israel da escravidão, é o mesmo que quer nos tirar da escravidão também. Aquela escravidão que era política, que era social, que era econômica, hoje uma escravidão espiritual, uma escravidão da alma. E é dessa mesma escravidão que Deus quer nos libertar. Para quê? Simplesmente para andarmos livres? Simplesmente para aquela sensação de alguém que chega em casa e tira um sapato apertado e fala, ai, liberdade. Não. Livres para adorar. Ainda é o objetivo de Deus que a sua criação, que o seu povo não simplesmente deixe de ser escravo do pecado, mas se torne um adorador, que sejamos livres para adorar. E o próprio Jesus disse, um dia que encontrou aquela mulher em Samaria, ele falou, Deus está à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando. E a nossa oração tem sido, a minha oração tem sido que Deus ache essas pessoas aqui na IEMAV. Deus está procurando ainda, essa procura continua. E ele continua procurando pessoas que o adorem, porque já foi pago o preço, percebe? Já houve a libertação, Jesus já morreu, a graça que nós lemos aqui em Romanos já se manifestou e está ao alcance de todos. Mas há aqueles que sucumbem à grandeza dos gigantes, aos desafios, aos medos, aos paradigmas, às tradições, e falam, acho que não vai dar. Acho que não vai dar, eu prefiro, ok, beleza, eu sei que a terra prometida é minha, um dia eu vou para o céu, mas eu prefiro andar aqui na terra ainda um pouquinho, lembrando da minha escravidão. E o povo de Israel várias vezes, fala, ah, eu queria voltar a ser escravo, era tão bom. Eu fico tão triste quando vejo, às vezes, pessoas falando quase que estufando o peito. Não, porque antes de seguir a Jesus, eu te fazia isso, eu podia fazer aquilo. Nossa, você não sabe, minha vida é quase como um testemunho, mas eu sinto um gostinho de saudade. Ah, como era bom quando eu era escravo. E na história do Êxodo, aqueles 40 anos que o povo de Israel viveu peregrinando, volta e meia, ah, que saudade do Egito, a gente gostava dos pepinos, das cebolas. A graça de Deus, ela nos alcançou e nós podemos celebrar. Se você ainda está em Romanos, vá um pouquinho adiante até 1 Coríntios 11, onde está a instrução sobre a adoração. Eu gosto, uma das coisas que me atrai na forma como Deus trabalha, é que ele define como ele quer ser adorado. Não é tentativa e erro. Ah, vamos tentar isso, vamos ver se dá certo. Vamos tentar aquilo, vamos ver se dá certo. Não. Lá no Antigo Testamento era assim, muito certinho o tamanho da cortina, o tamanho dos utensílios. E no Novo Testamento ele tem as definições da adoração, e 1 Coríntios 11 tem instruções sobre adoração. O capítulo todo, o meu pelo menos ele começa, opa, agora eu fiquei em Romanos. O meu capítulo, ele começa com o título Instruções sobre Adoração, e o capítulo todo tem este foco. E lá no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes que já dormiram. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Opa! Palavras duras de Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava fazendo da ceia uma festa de absurdos. Havia um festival de coisas erradas acontecendo lá, e essa carta ela é escrita com essa função, especificamente a ceia que havia sido instituída por Jesus, na noite em que foi traído, como a própria Bíblia descreve. Aquela ceia simplesmente se tornou um festival de coisas que envergonhavam alguém com uma maturidade espiritual um pouquinho superior. Havia os que sentavam e comiam muito, não esperavam aqueles que não estavam lá naquele momento, não sobrava comida para aqueles que não vinham. Alguns até chegavam ao absurdo de se embriagar com vinho na igreja, celebrando a ceia. Né? A gente serve um copinho, nem servimos vinho, não há teor alcoólico no que nós servimos, mas eles, para se embriagar com vinho, havia uma quantidade muito desnecessária de vinho sendo consumida lá. No versículo 20, a Bíblia fala que não dá nem para chamar isso de ceia. Eles chamavam de ceia, mas o que a Bíblia está dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo aqui, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Isso que vocês estão fazendo tem qualquer outro nome que não seja a ceia. Mas o fato aqui, o centro aqui dos alertas está em discernir o corpo de Cristo. O que é que isso tem a ver com bebedeira? O que é que isso tem a ver com comer demais e não esperar o outro? Discernir o corpo de Cristo. Esse é o ponto, esse é o gancho que está colocado aqui. E uma das coisas que evidenciam a falta de discernimento é que havia separação de classes sociais na ceia. Havia separação entre pobres e ricos. Isso não é ceia. Havia separação entre aqueles que são e aqueles que não são. Havia separação entre aqueles que tinham, e se você ler toda a carta de Coríntios, você vai ver que havia muitas coisas ali onde pessoas se consideravam mais espirituais do que outras. Havia pessoas que se consideravam de famílias mais importantes do que outras, ou de descendências mais importantes do que outras. E esse é o problema de discernir o corpo de Cristo. Quem frequentou esta igreja ou outras igrejas tradicionais por algum tempo, deve ter observado pessoas que não tomam a ceia por uma decisão. Passei por esse processo de determinado dia não estar me sentindo bem, determinado dia ter batido no cachorro, ou ter xingado alguém na esquina de casa, ou ter tido algum pensamento ruim, e chegar aqui no momento da ceia e falar, ah, não, hoje eu não posso me tomar ceia, eu não estou bem com Deus. E depois de um tempo eu comecei a olhar para a Bíblia e falei, onde é que está escrito isso? Onde tem uma orientação de que eu não posso tomar a ceia se eu cometi um pecado, por exemplo, ou se eu fiquei uma semana sem fazer devocional, ou se tem alguém de mal comigo na igreja? A instrução que a Bíblia diz, aqui do ponto de vista negativo, dizendo, não tomem a ceia sem discernir o corpo de Cristo. E não discernir o corpo de Cristo é olhar para o Fernando e falar, eu sei mais do que ele, sou melhor. Na verdade, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou melhor que o Fernando. Fernando, né? Ou até o contrário. Eu queria ser que nem o Carlos. O Carlos não. A voz que o Carlos tem, eu não tenho voz nem para falar, imagine para cantar. O Carlos, né? Discernir o corpo de Cristo é saber que nós todos somos iguais, nós todos só estamos aqui porque a graça se manifestou, nós todos estamos aqui carentes da graça de Deus, precisando da graça de Deus. Não há diferença entre você e eu. Há uma diferença, e a Bíblia nos alerta, para que aqueles que não têm a Jesus, não têm uma aliança com Jesus, não tomem. Esses tomam para a sua própria condenação, a Bíblia diz. Se você tem uma aliança com Jesus, é o suficiente para que nós dois estejamos no mesmo nível, no mesmo ponto. Nós dois só estamos aqui, porque Jesus morreu por nós. Ah, mas o fulano estudou, o fulano participou, o fulano já está há tanto tempo andando na vida cristã, nasceu no lar cristão, eu estou chegando agora. É a mesma posição. Não há diferença entre nós. As instruções são simples, examine-se a si mesmo. Olha para dentro de você. Você discerne o corpo de Cristo? Você entende que nós todos somos um corpo? Dentro dessa igreja, com outras igrejas, com outras tradições ou denominações? Percebe que nós todos somos iguais, temos um corpo, tem muitos membros. Paulo vai falar disso no capítulo seguinte. Mas todos nós formamos um corpo. O dedo não é mais importante do que o nariz. A perna não é mais importante do que o braço. Todos nós formamos um corpo onde o cabeça é Cristo. Examine-se a si mesmo. somos todos iguais. A indignidade, estar tomando a ceia indignamente, é considerar-se melhor que o outro ou considerar-se pior que o outro. Não cabe a nós esse julgamento. Esse julgamento não existe. E o nome disso, sabe qual que é? É religiosidade. Percebe como a religiosidade me coloca em comparação com o outro? O que que é uma atitude religiosa do ponto de vista negativo? É eu pensar que eu preciso ler a Bíblia todo dia 15 minutos. Por favor, façam isso. Eu preciso orar todos os dias, pelo menos 30 minutos. Eu preciso vir à igreja, eu preciso dar o dízimo, participar de ações sociais, porque aí sim eu faço parte do corpo. Isso chama-se religiosidade. A atitude correta é exatamente o oposto disso. Eu fui salvo pela graça, a graça de Jesus me alcançou. Como é que eu não vou querer passar tempo com a palavra de Deus? Esse Deus que é criador de todas as coisas, maravilhoso, que merece ser adorado, por que eu não vou passar tempo conversando com Ele? Se Deus me deu todas as coisas, como 1 Coríntios 8, né? O pessoal estava tão agradecido, Coríntios não é uma igreja só toda ruim, não, né? O pessoal estava tão agradecido que eles queriam contribuir mais do que podiam, e alguém olhava, cara, vai faltar comida no teu prato se você der tanto assim. Não para conseguir alguma coisa, mas porque foram alcançados pela graça. Isso é discernir o corpo. É fazer porque Deus fez primeiro, amar porque Deus amou primeiro. E não fazer para que Deus me ame, para que eu seja aceito pela comunidade, ou seja aceito por Deus. Havia a ceia da redenção, que nós lemos lá em Êxodo, e hoje você e eu temos o privilégio de celebrar a ceia da graça. A tradição judaica falava, lembrava da libertação da escravidão. E Deus instituiu que eles começassem a celebrar naquele ano da saída do Egito e celebrassem anualmente. Inclusive ele disse, a partir de agora, vocês começam a contar o ano no mês da Páscoa. E historicamente, por 1.400 vezes, um pouco mais, o povo de Israel celebrou esta festa. A Páscoa foi celebrada durante 1.400 anos. Não se tem muitos relatos históricos de como isso foi feito, com que assiduidade eles realmente faziam, mas a tradição judaica existe até hoje. Aqueles que ainda esperam pelo Messias, eles celebram a Páscoa com elementos riquíssimos. Se você um dia tiver a oportunidade, no YouTube tem algumas informações na internet de como hoje o povo de Israel, aqueles que ainda esperam pelo Messias, como eles celebram. Por um lado lindo de observar dentro da antiga aliança, por outro lado você olha, puxa vida, estão perdendo a melhor parte. Ainda não sabem da melhor parte. A antiga tradição, ela trazia a libertação da escravidão como tema principal. A nova tradição também fala da libertação da escravidão. Fiz uma conta aproximada, dentro da igreja menonita é hábito celebrar mensalmente a ceia do Senhor. E eu mesmo devo ter celebrado mais de 400 vezes, ou participado mais de 400 vezes da ceia. Quase um terço, né, do que todo o povo de Israel celebrou. Que privilégio podermos celebrar. Se celebrar errado traz consequências, e ele fala aqui que não discernir o corpo traz consequências ruins. Há pessoas doentes, há pessoas adormecendo, há pessoas morrendo porque as pessoas tomam indevidamente a ceia. Eu posso então dizer que se nós tomarmos corretamente a ceia, haverá cura, haverá restauração, haverá reconciliação. Se ali uma igreja está sendo alertada que a celebração indevida gera estas consequências, eu posso dizer que eu permito, eu abro a porta, eu crio a oportunidade, e obviamente Deus, de sua soberania, vai decidir, mas eu abro aqui a liberdade, o espaço para a cura, para a restauração, para a união de uma igreja, para o agir de Deus. Se comer e beber indignamente traz enfermidade e até mesmo morte, celebrar corretamente pode trazer cura e vida. O que nós planejamos para a celebração da ceia de hoje? Hoje é o primeiro domingo do mês e, como de costume, nós vamos celebrar a ceia. Nós quisemos trazer um pouquinho essa ideia de como a ceia era celebrada na igreja primitiva. Ela era celebrada com bastante frequência, até mais do que mensalmente, e ela era celebrada com aqueles elementos que haviam em casa. Não havia um grande preparo, não havia uma grande logística para aquilo. Quando eles se encontravam, eles celebravam. E um pouco adiante, percebe-se a necessidade de que pessoas específicas sejam separadas para servir as mesas, que são depois chamados de diáconos. Não temos mais diáconos, ou pelo menos esse título entre nós, né? Mas até certo ponto, uma boa parte do que os diáconos faziam, hoje o nosso líder de PG faz. O cuidado, o acompanhamento, o pastoreio. E aí nós pensamos em pedir que os líderes de PG trouxessem da sua casa um pão e um suco de uva. Aquele que estivesse em casa, talvez nem todos tenham suco de uva em casa, né? Mas então passa no supermercado e compra um pão, um suco normal, um suco natural, e traz para nós celebrarmos. E não somente aqueles do seu próprio PG, porque é uma ceia, a ceia é uma celebração de inclusão. A ceia é um momento onde mais pessoas deveriam participar. Toda vez que eu celebro a ceia e vejo espaços nos bancos, puxa, podia ter mais gente celebrando a ceia. Quando termina a ceia e a gente vê que sobram alguns copinhos ou sobram alguns pedaços de pão, puxa, tem lugar para mais. Não é um momento fechado, mas é um momento aberto. Um momento informal, um momento onde praticamos a hospitalidade, um momento onde praticamos a comunhão. Como igreja, esta é a nossa maior celebração. Temos alguns pontos altos no nosso calendário, celebramos algumas datas ao longo do ano, mas a ceia do Senhor, como povo de Deus, e muitas outras igrejas hoje estão celebrando a ceia, todas as que têm a tradição de celebrar no primeiro domingo do mês, ao redor do mundo, estão fazendo isso hoje. Nos lembra que nós somos libertos. Enquanto os que estão lá fora vivem um ambiente de morte, de escravidão, de escuridão, nós podemos aqui celebrar e lembrar que nós fomos libertos e que nós temos esta mensagem, nós temos esse privilégio de anunciar adiante.